Enchentes e alagamentos podem causar doenças transmitidas pela água. Quais os principais cuidados que devem ser tomados pelas famílias atingidas e por quem ajudou no salvamento? É o que a gente vai saber a partir de agora. Está conosco ao telefone o médico infectologista Gilberto Barbosa, ele que é integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Bom dia, doutor Gilberto.
Bom dia, Zumara, Gerson, bom dia, ouvintes da Rádio PF.
Para a gente começar, doutor Gilberto, quais são as principais doenças que podem ser transmitidas pelas águas de enchentes e alagamentos?
Então, do ponto de vista das doenças infecciosas, né, que são bastante relacionadas com esse evento, a ingesta de água ou a exposição leva a algumas situações. Por exemplo, hepatite A é uma das doenças que aumenta nesses períodos, né? Leptospirose, a gente tem comentado bastante, né? Tem saído bastante a questão da leptospirose, é uma das doenças que a gente está acostumado aqui, principalmente nos meses chuvosos, ela aumenta bastante, né? As diarreias infecciosas, tanto causadas por vírus quanto por bactérias, né? E um outro tipo de lesões, né? De danos que pode trazer são lesões de pele, né? Então, lesões de pele, machucaduras que se infectam, né? Ou que podem levar, inclusive, ao tétano. Porque as pessoas, quando elas voltam para casa ou quando elas vão... As pessoas que estão envolvidas no atendimento, os voluntários, né? Quando ele vai lá fazer a limpeza do local, quando ele entra na água, é muito comum se cortar por pedaços de madeira que tem por lá, ou mesmo no momento de fazer a limpeza. Então, essas lesões de pele são bastante frequentes nesse momento, e aí temos a questão do risco do tétano, né?
Sim, doutor Gilberto, por óbvio, a gente na nossa região não foi atingida pelas enchentes, mas a gente tem muita gente de Passo Fundo, de outros municípios aqui, se deslocando até essas localidades aí para ajudar e também enfrentando essas enchentes. Tem algum tipo de profilaxia que o paciente ou que as pessoas podem fazer para evitar algum tipo de doença, ou o cuidado tem que ser mesmo no local, com equipamentos, com roupas especiais?
Vou te dizer assim, Zumara, o principal cuidado, né, a principal prevenção que a gente fez é exatamente isso que tu falaste, são aqueles cuidados gerais, aqueles cuidados, por exemplo, nas pessoas que vão entrar em contato, socorristas, voluntários, né, que entram em contato com as áreas contaminadas, com as águas, eles têm que usar proteção individual, eles têm que usar luva, eles têm que usar bota, minimamente isso, né? Se puder usar roupa de proteção total ou fazer cobertura dos braços e das pernas com plásticos. Mas essa é fundamental, porque as mãos a gente fere, como eu comentei anteriormente, é muito fácil ferir as mãos, né? Então aí você pode ter tanto a questão da infecção, né, de bacteriana, tétano e a própria leptospirose. Então essa questão da proteção individual é fundamental. Os cuidados de higiene, né, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, também são muito importantes, tanto para quem vai socorrer, quanto para aqueles que estão abrigados lá, né? Porque muitas dessas doenças têm como a forma de transmissão, né, as mãos. Então, higiene das mãos de forma adequada, com água e sabão ou com álcool, né, é fundamental. Essa é uma proteção extremamente importante, vai funcionar para as lesões de pele, vai funcionar principalmente para a prevenção das diarreias, né? Então, essa questão da higiene ambiental, higiene, vamos dizer assim, pessoal, principalmente focando essa questão de uma higiene das mãos muito frequente, né?
Agora, doutor Gilberto, a dengue, não é? A gente não tem falado tanto aí em função do que está acontecendo na região metropolitana, Serra e outras regiões ali do Vale do Taquari. A dengue merece uma atenção ainda mais especial nesse período?
Então, a gente sabe, né, e tem por histórico de outros eventos desse tipo, que essas doenças relacionadas, né, à transmissão, por exemplo, de insetos, elas aumentam muito. Então, nós vamos ter, né, há esse risco, né, de aumento da incidência da dengue no nosso meio, né? Porque assim, nós vamos ter muitos ambientes de proliferação de mosquito e a partir daí, né, nós vamos ter um número maior de pessoas expostas. Então, esse é um risco, sim, essa é uma situação que, infelizmente, né, tende a aumentar. Uma outra doença que a gente não citou inicialmente ali, Zumar, foi a questão da influenza, da gripe, né? O que nós temos nesse momento? Muitas pessoas que vão estar abrigadas, então pessoas que vão estar convivendo de forma aglomerada, então aglomeração de pessoas vulneráveis, né, por várias razões. Então essas pessoas, e agora nós temos mais a questão dessas temperaturas frias, e tende a fazer com que as pessoas se aglomerem mais. Então, infelizmente, também nós vamos ter um risco aumentado da incidência da gripe, né? Então, é uma outra situação, gripe, da Covid, ou seja, dessas doenças de transmissão respiratória.
Por isso, então, a necessidade também de vacina, né? Precisaria fazer vacina, quem fez, muito bem, mas quem não fez, fazer agora.
Isso aí, então aí entra num outro capítulo, né, que tu falaste com relação à prevenção. Inclusive a Sociedade Brasileira e a Sociedade Gaúcha de Infectologia, né, lançaram um alerta sobre essa questão de imunização, de reforço das imunizações. Então nós temos algumas coisas que dá pra gente começar falando da gripe. A gripe é fundamental, essas pessoas têm que estar vacinadas, né? Nós temos o nosso histórico recente aqui é de uma baixa, muito baixa adesão a vacina da gripe, né? Então, assim, por várias razões, né, as pessoas acabaram não se vacinando. Então, tem que vacinar. Esse é o momento, né? Nós já deveríamos estar vacinados, mas quem não vacinou para a gripe tem que vacinar. E, principalmente, né, esse grupo de pessoas, né, os socorristas, os voluntários, né, os desabrigados, fundamentalmente essas pessoas têm que estar vacinadas para a gripe, né? E uma outra vacina que é fundamental nesse momento é a vacina do tétano. Então, esse grupo de pessoas que a gente chama os grupos prioritários deste momento, né, que são os socorristas, os voluntários e os abrigados e desabrigados, essas pessoas devem se vacinar para o tétano se elas não estão com a sua carteira atualizada. Então, uma recomendação bem geral, assim, se você tiver uma vacina com menos de 5 anos, vacina do tétano, né? Se não foi vacinado nos últimos 5 anos, é fundamental que você vacine para você estar protegido do risco do tétano, que é uma doença grave, uma doença que tem um potencial de complicação muito grande e é extremamente prevenível, né? A vacina tem um potencial altíssimo de prevenção.
Tá então, certo. Doutor Gilberto, então vacinação, não é? Das que o senhor citou aqui, e para quem tem contato com água, fazer a higienização bem feita depois que sai, que vai para sua casa ou para o local onde está abrigado. É isso.
Da leptospirose, só para reforçar, né, Zumara, a leptospirose tem uma houve, se discutiu muito, muito aí nos últimos dias o uso dos antibióticos como prevenção. Então, também tem uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Infecto e a Sociedade Gaúcha recomendando, né, primeiro, não deve ser utilizado o antibiótico de forma generalizada. Existem grupos bem específicos que têm indicação de fazer a utilização desses antibióticos. Esses antibióticos, se eles forem, primeiro vai faltar. Segundo, o impacto do antibiótico para prevenir a leptospirose, infelizmente, ele não é grande, ele é pequeno. Então, existem grupos, né? Os grupos que têm risco elevado, que são essas pessoas que são os socorristas, que têm aquele contato direto com a água, né? Pessoas que têm lesões na pele, né? Lacerações na pele. Então, tem um pequeno grupo ali, então deve ser discutido com o médico a indicação de usar esses antibióticos.
Tá certo. Doutor Gilberto Barbosa, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui na Rádio PF, no Café Expresso. Tenha um bom dia.
Bom dia.
Valeu, bom dia, doutor. Graças pelas informações importantíssimas, né, nesse momento.